Capítulo 12. E Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha e colocou um muro em volta dela. Cavou uma cova para o lagar, construiu uma torre de guarda e alugou para alguns que trabalhavam na terra. Ele então viajou para outro país. E na época da colheita, ele enviou um escravo aos trabalhadores para que pudesse receber dos trabalhadores sua parte dos frutos da vinha. Porém, eles pegaram o escravo e o espancaram e o mandaram embora sem nada. De novo, ele lhes enviou outro escravo, e eles o feriram na cabeça e o mandaram embora em vergonha. E ainda enviou outro, e eles o mataram. Outra vez ele ainda enviou muitos outros, mas os trabalhadores espancaram alguns e mataram outros. Todavia, ele ainda tinha um filho, um a quem ele amava muitíssimo. Finalmente, o enviou a eles, dizendo: eles mostrarão respeito pelo meu filho. Mas aqueles trabalhadores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Deste modo, eles o pegaram, mataram-no e jogaram o seu corpo para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Ele virá e destruirá os trabalhadores da terra e colocará a vinha nas mãos de outros. Vocês nem mesmo leram esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular do arco. Isto foi feito pelo Senhor e é tão maravilhoso que dificilmente podemos crer em nossos olhos. Então procuraram prendê-lo porque perceberam que ele havia falado a parábola contra eles. Porém, estavam com medo da multidão. E assim, deixando-o, foram embora. Depois, enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos até ele, planejando pegá-lo, dizendo algo errado. Desse modo, quando chegaram, disseram-lhe: mestre, sabemos que você é verdadeiro e não demonstra favoritismo por ninguém, pois você não presta atenção a quem alguém pareça ser, mas verdadeiramente ensina o caminho de Deus. Por isso, é permitido pela nossa lei pagar o imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Contudo, ele, conhecendo-lhes a hipocrisia, disse-lhes: por que vocês me testam? Tragam-me um denário para que eu possa vê-lo. E eles o trouxeram. E ele lhes disse: de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: de César. Então Jesus lhes disse: devolvam a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E ficaram admirados com ele. Então os saduceus, os que dizem que não há ressurreição, foram até ele e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos escreveu ensinando que se um irmão de um homem morre e deixa uma esposa para trás e não tem nenhum filho, seu irmão deve tomar a sua esposa e criar filhos para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem filhos. Assim, o segundo a tomou para ser sua esposa e morreu, também não deixando filhos. Então, o terceiro fez o mesmo. No decorrer do tempo, todos os 7 se casaram com ela, mas nenhum produziu filhos. Por último, a mulher também morreu. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Pois todos os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes disse: esta é a razão pela qual vocês erram. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos forem ressuscitados, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Mas com relação aos mortos, que eles de fato serão ressuscitados. Vocês não leram no livro de Moisés, na passagem sobre a sarça ardente, como Deus falou com ele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão em um erro muito sério. Em seguida, um dos escribas se apresentou, ouvindo a discussão deles e percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E amarás o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força. O segundo é este: Amarás o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento mais importante que esses. E o escriba lhe disse: Você respondeu bem, mestre. Você disse é verdade, que Deus é um e que não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, significa muito mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E quando Jesus viu que ele respondeu com prudência, disse-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E depois disso, ninguém se atrevia mais a fazer perguntas. E quando Jesus ensinava no templo, ele respondeu aos desafios dos escribas e fariseus ao dizer: Como os escribas podem dizer que o ungido é o filho de Davi? O próprio Davi disse no Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que o faça dos seus inimigos o estrado dos seus pés. Salmo 110:1. Visto que o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E as grandes multidões gostavam de ouvi-lo ensinar. E em seus ensinamentos ele disse: Cuidado com os escribas que gostam de usar roupas especiais que identificam sua posição e ser saudados como alguém importante em locais públicos. Eles amam ter assentos especiais à frente nas sinagogas, locais de encontros religiosos, e serão homenageados com melhores lugares nas festas. Eles trapaceiam as viúvas quanto às economias delas e buscam por qualquer pretexto fazer longas orações a fim de atrair atenção para si mesmos. Estes receberão mais severo julgamento. E ele se assentou em frente à caixa de coleta e observou como a multidão depositava dinheiro ali. E muitos que eram ricos depositavam muitos. Então veio uma pobre viúva e ela depositou duas das menores moedas de bronze que totalizavam um quadrante. E ele chamou os seus discípulos a si e lhes disse: Verdadeiramente eu lhes digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos estes que estão depositando dinheiro no tesouro, porque todos eles contribuíram a partir de seu excesso. Porém, ela, a partir de sua pobreza, depositou tudo o que tinha, até mesmo todos os seus ganhos.